programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Olá, viva, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. Esta emissão dedicada ao desporto amador, praticado pelas associações portuguesas em França, é realizada e apresentada por mim próprio, Sousa Gomes, com apoio à produção do Manuel Alexandre. A emissão de hoje, dia 25 de abril, dia em que faz 52 anos que Portugal se livrou da ditadura e se tornou um país livre e democrata. Viva Portugal! Os temas de hoje, principalmente, vamos começar pelo futebol, Campeonato Nacional 2, no Grupo C, Lusitanos de Samor, com o empate em casa na semana passada, comprometeu a subida da divisão, no terceiro lugar atualmente, a 2 pontos do segundo e a 3 pontos do primeiro classificado, está obrigado a vencer nas 3 jornadas que faltam para terminar o campeonato. No Grupo A, o Lusitanos de Thionville já garantiu o acesso à nova divisão na próxima época, só para a Liga 3, pois o Nacional vai passar a chamar-se assim Liga 3. No Campeonato Regional Liga 1 de França, arrebentou uma bomba no Grupo C do Regional 2. A equipa portuguesa do Futebol Clube do Porto, Portugueses de Amiens, que estava no primeiro lugar com a subida praticamente garantida para o Regional 1, sofreu uma penalização pela Federação Francesa de Futebol, que lhe descontou menos 20 pontos na tabela classificativa e caiu para o 9º lugar da mesma tabela. Na Taça da Liga de Paris-Île-de-France CDM, as meias finais são 100% portuguesas, disputam-se amanhã a partir das 9h30 com os seguintes jogos: Ivoria Desportiva Vimaranense frente ao Franco-Portugueses de Argentói, e o segundo jogo, Portugueses da Vilizi, que recebem os vizinhos de Sancir Luso. Os nossos convidados de hoje, Henrique Mendes, está em Roussé, onde vai acompanhar o jogo dos Lusitanos de Samor, a Tino da Rocha, presidente honorário do Lusitanos de Thionville, Abílio de Sousa Carneiro, presidente do Futebol Clube do Porto, Portugueses de Amiens, e para terminar a emissão, teremos Lafayette Rodrigues, dirigente do Ivoria Desportiva Vimaranense. Façamos aqui um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Até já. Rádio Alfa. Renovamos os votos de uma muito boa tarde. Relembramos que hoje é 25 de abril, dia em que faz 52 anos que Portugal se livrou da ditadura. Ora, vamos começar pela Primeira Liga Portuguesa de Futebol, que já começou ontem a 31ª jornada, com o Alverca 2, Arouca 1. Neste momento joga-se já prestes no final da primeira parte, o Tondela Nacional, e o Nacional está a bater o Tondela por 2-0. Vamos até Roussé, onde já está o nosso colega de trabalho, Henrique Mendes. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, Sousa. Boa tarde a todos.
Henrique, Campeonato Nacional 2, Grupo C, onde o Lusitanos de Samor era a primeiro. Na última jornada esteve a vencer por 1-0 e acabou por empatar 1-1. Na classificação está atualmente na terceira posição, a 2 pontos do segundo e a 3 do primeiro. Psicologicamente, o que é que isto pode ter afetado os jogadores?
Claro que depois os 2 pontos perdidos da semana passada, não. Realmente as cabeças saberem muito bem que perderam 2 pontos, agora estão com esta vontade de fazer o resultado aqui, sobretudo que ao lado do nosso jogo vai ter um confronto entre o primeiro e o segundo. Quer dizer que nós, aí, depois deste encontro frente ao CC, em caso de não há vitória, aí vai haver muito mais, talvez, pensação e mais questão de saber o futuro do campeonato. Mas, bom, por enquanto, o destino ainda está por enquanto do nosso lado e temos que aproveitar e fazer que este jogo para todos seja do melhor possível.
Bem, Henrique, eu diria que o destino está nas mãos dos Lusitanos em função do resultado entre o Nino e o Cana hoje.
Não, porque simplesmente a ver as contas, hoje as duas equipes não vão poder marcar, saber que seja o Nimo, o Cano, se marca 1 ponto e que nós ganhamos, vamos ultrapassar pelo menos o mínimo. Caso de uma derrota do Cano, também vamos ultrapassar uma equipa das duas e depois veremos, porque se a gente fala do primeiro lugar, de vez em quando também sempre pensamos que o lugar pode ser uma oportunidade também de pensar no futuro e numa subida próxima.
Mas o Henrique, o segundo lugar também pode dar direito à subida de divisão ou não?
Diretamente não, conforme as pescas que pode haver, porque se uma equipa pá, que sobe é o primeiro, sabendo que o Nacional tem duas equipas que vão descer, se depois há uma repesca, só pode haver uma do Nacional, porque o último das pescas do Nacional tem que descer em todas as formas, quer dizer que depois a segunda equipa pode ser a depois pescar, é o segundo melhor classificado do Nacional 2, e aí temos as nossas chances de estar e de ser o melhor do segundo, porque ganhamos muitas equipas que estão lá em cima. É preciso ser contabilista para fazer as contas, porque é só conforme o resultado das seis primeiras equipas da tabela classificativa, e daí como ganhamos duas vezes Nîmes, como ganhamos duas vezes isso, como ganhamos muito mais o IR também, tá, temos muita chance, mas bom, por enquanto, caso que. Estamos a fazer ciência ficção e lá está. Primeiro é pensar no jogo que está com o saído e depois veremos.
Ora, os quatro jogos que restam ao Lusitanos para disputar, ficam aqui a citá-los. O Lusitanos joga hoje em Roussay, onde tu estás atualmente, entre Nîmes, entre Aix-en-Provence e Marselha. O Lusitano joga em casa do último classificado, enquanto que o Nîmes e o Cannes, segundo e primeiro, jogam frente a frente. Ora, na outra jornada próxima, o Lusitano vai a Saint-Priest para receber depois o IR e acaba o campeonato a jogar em Cannes, onde poderá aí conquistar o primeiro lugar, caso venha a verificar-se que o Nîmes perca ainda algum ponto na tabela classificativa. Quais são as possibilidades que o Lusitanos ainda tenha de chegar ao primeiro lugar? Ainda tem todas as possibilidades?
Sim, claramente. De primeira, temos que ver conforme o que se passa hoje no nosso campo aqui em Rússia e o que se passa em Nîmes, e daí vamos ver mais as contas, porque assim, no caso do Vitória do Cano, já com o Nîmes, está quase fora das contas, não só no primeiro lugar, mas também no segundo lugar, porque o Nîmes tem muito perdido de pontos frente às equipas do topo do nosso grupo, e os visitantes e quando teria mais o destino entre as mãos, ao ultrapassar o Nîmes e estar no segundo lugar, e sabendo que ainda há aquele jogo no final do campeonato, frente ao Cano, o jogo pode dar ainda a ser uma final, finalmente, do segundo lugar.
Ora bem, de realçar que o Lusitanos tem duas vitórias sobre o Nîmes, na primeira mão ganhou 2-0 em Saint-Maur-des-Fossés e depois em Nîmes foi bater a equipa local por 2-1. Relativamente ao Cano, o Lusitanos tem um empate em casa 1-1, o que deixa a crer que o Lusitanos pode ter mais-valia sobre os adversários diretos.
Sim, claramente, por isso. Como estamos a falar do destino, o aspecto de estar em vantagem nos confrontos diretos é uma mais-valia que tem os visitantes e que têm que aproveitar, sobretudo, e teremos que ver hoje, porque é um hábito que tivemos muitas vezes nesta temporada, não estar a perder muitos pontos contra equipas que estão em baixo, como foi o caso do FC 4-3, como foi o caso até do Rousset, que em 12 pontos que eles tomaram neste campeonato, vem do Chiron, por isso, uma equipa que já desta divisão, e por isso, há 4 jogos, há 12 pontos em cima da mesa, e vamos fazer tudo para que sejam 4 finais e vamos ir até a luta até o fim.
Ora, hoje em Rousset, jogo que vai começar a partir das 18 horas, o Lusitanos vai defrontar o Lanterna Vermelha, que soma apenas 12 pontos, uma equipa que já nada tem a ganhar, o que só tinha a perder e o que tinha a perder já perdeu, porque vai ser despromovido, como tu citaste, mas são sempre adversários difíceis de enfrentar. Qual é a tua antevisão para este jogo?
Nada, será um jogo também. Não vai ser fácil, vai ser um jogo muito complicado, sobretudo. Sobretudo depois da história que tiveram tivemos no primeiro jogo lá em Cheon, que foi um jogo muito puxado, e eles têm todos os discursos assim de dirigente aqui, quando estava aí no corredor a ouvir, eles têm com uma sensação de tensão e que eles querem se vingar, e por isso vai ser um encontro fácil. Mesmo assim, para muitos queremos esperar que o destino deles já não passe para o Nacional 2, e até já não passe para o Rousset. Mas, bom, temos visto alguns efeitos, o receio do primeiro jogo lá em Cheon, e por isso temos de estar atento o que é que vai ser, e vai ser uma luta, e basta mesmo ganhar um aqui já será um bom resultado.
Muito bem. Henrique, obrigado pela tua passagem no Desporto Associativo, mais uma vez, e boa continuação aí dos lados de Rousset, no estádio de La Plaine Sportive, onde o Lusitanos de Samor vai defrontar o FC Rousset, 12º e lanterna vermelha do campeonato. Obrigado e bom jogo aí para os lados de Rousset, sobretudo para o Lusitanos de Samor. Obrigado, Henrique.
Boa tarde, obrigado a todos.
Ora, relembramos que o Lusitanos de Samor vai jogar a partir das 18 horas daqui a pouco em Rousset, frente ao Lanterna Vermelha do campeonato, digamos, do grupo C no Nacional 2. O Lusitanos de Samor, que tem ainda 4 jogos pela frente, este de hoje. Depois vai jogar contra o Sampriest, que é o 13º da tabela classificativa, recebe o Ierca, 5º classificado, para terminar o campeonato a 16 de maio em Cannes, frente ao líder atual do grupo. A classificação fica aqui, é a seguinte: a primeiro classificado, o Cano, tem 51 pontos em 26 jogos, o Olímpico de Nîmes é segundo com 56, o Lusitanos de Samor está no terceiro lugar com 48 pontos, segue-se mais abaixo na quarta posição o CFARV com 41 pontos, mesmos pontos do quinto, que é o FC Istres, e o UFC IR é sexto classificado com 37 pontos. Estamos à espera da ligação com o nosso amigo Tino da Rocha, que está a acompanhar, e que é o presidente honorário do Lusitanos de Thionville, para dizer que o Lusitanos de Thionville, neste momento, já ganhou tudo o que tinha a ganhar, já é campeão, confirmou e garantiu a passagem para a terceira liga do campeonato francês. Relembro que continuamos a acompanhar o jogo do Tondela Nacional. Estamos mesmo nos apitos finais da primeira parte e o Tondela continua a vencer por 2-0. Não, o Nacional, perdão. Continua a vencer em Tondela por 2-0. Esta 31ª jornada, que já começou ontem, com o jogo Alverca 2, Arouca 1. Agora sim, o Manuel Alexandre já me diz que Tino da Rocha está na nossa companhia. Boa tarde, Tino.
Boa tarde, Sr. Sousa. Boa tarde aos ouvintes.
Ora, Tino, muitos parabéns à equipa dos Lusitanos de Thionville, a 4 jornadas do final do campeonato. Já são campeões.
Exato, obrigado.
Ora, relembro aqui um pouquinho a classificação, de que o Lusitanos de Thionville está no primeiro lugar, tem 57 pontos, o segundo FC Bourges tem 44, portanto, se as minhas contas não me traem, 13 pontos de diferença, não é?
Exato, 13 pontos, é por isso que só há 12 em jogo, portanto...
A quatro jornadas do final, já serem campeões, é obra.
É obra. A gente esperou disto a uma altura, depois começou a tornar um bocadinho mal, talvez o problema de todas as equipas, não é? Mas houve força suficiente, força mental para voltar outra vez aos trabalhos.
Tino, eu recordo-me da sua primeira passagem aqui connosco na antena da Rádio Alfa, com o Desporto Associativo, em que me disse que em breve queriam chegar ao Nacional 3, mesmo Nacional Liga 3 ou Liga 2. Os vossos objetivos estão a ser alcançados.
Tínhamos dado, no princípio da fusão, tínhamos dado 5 anos para chegar ao Nacional 1, que agora vai ser Liga 3, e efetivamente os objetivos foram foram respeitadas, as datas foram respeitadas, estamos lá, para o ano estamos lá. E depois a Liga 2 nunca se sabe. Isso, quando se entra depois no mundo profissional, que na altura a Nacional 1 não era profissional, agora é, estamos no mundo profissional, depois vamos lá ver. Mas os meios há, os meios estão lá, estão aqui. Portanto, tudo é possível.
Justamente, é o que eu ia perguntar. Na próxima época integram essa nova divisão Terceira Liga, com estatutos profissionais. Já começaram a preparar o clube ou já está prontinho para integrar esse escalão?
Já está pronto, está tudo pronto. Já temos aqui gente que trabalha bem e já começaram, já anteciparam desde o princípio do ano, desde janeiro, fevereiro, a preparar isso lentamente e hoje está tudo pronto. É muito trabalho, vai ser uma mudança muito grande para os meus amigos que ficaram aqui no clube, porque profissional e vai haver divisões de pessoas, trabalhar de uma maneira no mundo profissional, trabalhar noutra no mundo associativo. É outro trabalho, mas vai ser. Eu para mim é fácil, eu não estou cá com eles ao dia a dia a falar, mas é assim.
Quer dizer, o Tino está mais tempo em Portugal do que em Thionville, mas continua sempre como presidente honorário, não é?
Sim, eu agora sou presidente honorário, estou sempre
ligado ao clube. Continua sempre ligado ao clube, embora à distância. Ora, a equipa também vai ser modificada ou continua com o mesmo plantel?
Diga, desculpe, lá não ouvi. Então,
a equipa continua com o mesmo plantel ou vai ser modificada?
Tive hoje uma reunião com o presidente, vai haver 3-4 novos jogadores que já estão praticamente contactados e é tudo. O grupo que tínhamos, já muitos deles tinham um nível do Nacional 1 e portanto agora é preciso só reforçar um bocadinho. Há sempre jogadores que não responderam ao que se esperava, não é? E vai ser quatro jogadores novos.
E ora, quais foram então os quatro jogadores? Quais são os pontos essenciais que vão ser reforçados?
É dois centrais, um bom médio organizador e um médio lateral direito. São os quatro que...
E tem algum jogador português vindo de Portugal em ponto
ainda
de vista?
Não. Ainda não. Temos um diretor esportivo que trabalha lá com pessoas que eu apresentei em Portugal, mas é complicado. Ao ano passado, no princípio desta época, trouxe cá um português, não agradou ao treinador, ia ganhar menos do que foi ganhar para o Lourosa, foi para o Lourosa ganhar mais, e joga no Lourosa, que é na Liga 2. Pois é, a escolha dos treinadores, são eles que escolhem e o que é que está a dizer. Mas por enquanto não temos nenhum português. Mas temos a ambição de trazer ao menos um.
Sim, seria pronto, mas se é como o Dino diz que é complicado. Como é que é possível que em Portugal equipas tão pequeninas como são e consigam pagar melhores jogadores que aqui?
Não tenho resposta, mas é, olha, só para dizer, chifre do jogador que eu trouxe cá, ia assinar por 2.500, mais os prémios, mais o alojamento, e no Lourosa está por 5.000. O que é que você quer que ele diga? Não sei, não compreendo.
Quando olhamos, assistimos aos jogos na televisão, jogos de equipas portuguesas, vê-se os estádios praticamente vazios, como é que é possível angariar fundos para pagar jogadores assim? Porque no final não é só um, tem que ser todos os jogadores a serem pagos mais ou menos idênticos, não é?
Não, é claro, mas eu não sei responder. Bom, há patrocínios, trabalham sobre patrocínios, há assados, agora tudo que é profissional em Portugal tem assados, bom, não sei.
Ora bem, os jogos que restam para disputar em campeonato, agora são quatro apenas para preencher calendário ou ainda vão procurar mais vitórias?
Não, o treinador deu o objetivo aos jogadores é terminar com quatro vitórias para ficar, marcar a história do primeiro, ser campeão da Nacional 2, porque é pontuação entre os três campeões, e querem ser campeões Nacional 2 e querem também como é que é de dizer, guardar a melhor ataque e a melhor defesa. Já está um objetivo.
Ora, o percurso, vai haver festa certamente hoje no jogo em casa, no estádio de Guitrons, em Thionville, onde vocês vão receber União Desportiva Chantilly, é mais um jogo de campeonato, mas hoje já pode haver festa.
Hoje é festa, já estou a faltar ali à beira do merda da vila, que estão agora ali a fazer um discurso, e como é que é dizer, e há muita gente, e faz um bom tempo, acho que vai ser uma festa.
É pena o Mera estar a fazer um discurso, senão também fazia, discursava aqui um pouquinho na antena da rádio. Mas, enfim, não vai ser possível. Tino, antes de nos deixar, também queria perguntar-lhe um pouquinho sobre a equipa B, que também já confirmou e garantiu a manutenção do Regional 1, não é?
Exato, estão em quinto lugar, já está o lugar, a permanência está no bolso, e bom, e agora o objetivo para o ano é continuar a trabalhar e guardar o nível que está, porque para ir acima é mais complicado.
Ora bem, o Lusitanos de Thionville, que joga hoje mais uma jornada, que pronto, vai procurar a vitória, mas é para preencher calendário, porque já garantiu a subida para a divisão 3 do Nacional em França. Recebe a União Desportiva de Chantilly, isto no estádio de Gontrange, em Thionville. Gostaria também agora de falar um pouquinho consigo sobre a equipa do seu coração, que é o Sporting de Portugal. Como é que você analisa que análise é que faz ao Sporting na Liga dos Campeões?
Mas eu fiquei triste, estão-me a chamar lá fora.
Dado que não pode, despedimos-nos aqui. Obrigado pela sua atenção, pela passagem no Desporto Associativo e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Ok, obrigado, boa tarde.
Marcamos aqui uma pequena página de publicidade, já regressamos para irmos à companhia e conversar com o nosso amigo Abílio de Sousa Carneiro, a equipa que estava no primeiro lugar, os portugueses da Amiens, e por penalização na secretaria perderam 20 pontos e caíram para a 9ª posição. Não vai embora, fique por aí, fique atento para saber tudo o que se passou. Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SND. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la Société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Regressamos e, como prometido, vamos até Amiens falar com o nosso amigo Abílio de Sousa Carneiro, mas antes disso, para vos informar de que o Futebol Clube do Porto de Amiens perdeu 20 pontos na secretaria devido à contratação de jogadores brasileiros e despediu-se provavelmente da subida para o Regional 1. No centro da contenda está a contratação em julho de dois jogadores brasileiros, Gabriel Pereira Raquelme e Xadi Souza de Santana. A Federação Francesa de Futebol considerou estas contratações irregulares pela falta do Certificado Internacional de Transferências, documento obrigatório para jogar num novo país caso o jogador tenha jogado no estrangeiro nos últimos 30 meses. A Federação Francesa de Futebol acabou de penalizar o clube português com a perda de 12 pontos nos jogos disputados na primeira volta frente ao Montreuil-sur-Mer, Le Touquet e Roy. Depois, mais tarde, mais 8 pontos de perda nos jogos relativos ao Beauvais-Oise e Lyon-Cours-Clermont, disputados em março. Abílio, boa tarde.
Boa tarde.
Ora, Abílio, a sua equipa, que estava no primeiro lugar com o objetivo de regressar à Liga do Regional 1, à divisão, digamos, nessa altura estava no primeiro lugar com 41 pontos, ou seja, mais 6 sobre o segundo classificado. Acontece que acabaram por perder 20 pontos na secretaria, o que vos atirou para a nona posição com apenas 21 pontos. O que é que aconteceu?
Aconteceu que houve, quando a gente organizamos, fizemos as licenças e não sabíamos que os jogadores tinham jogado no Brasil, porque tive vários jogadores assim, que não jogaram, não faziam um ano que não tinham jogado, então eram jogadores que podiam estar livres. E ao final houve um problema, é que houve dois jogadores brasileiros, a licença deles não foi correta da nossa parte e da deles, não é? Dos brasileiros, porque eles disseram que não tinham jogado e tinham jogado. Mas isso não faz mal, não é? Depois nós passámos em comissão, ganhámos, passámos em duas vezes e três vezes e deram-nos o jogo sempre ganhado. Só que agora a Federação Brasileira entregou um papel se eles tinham jogado no Brasil. Então eles tiraram-nos esses pontos, mas como eles tiraram esses pontos muito tarde, já não tinham direito de tirarem. Agora estão-me a defender para eles me entregarem outra vez os pontos.
Sim, porque no fim de contas vocês atribuem-vos a perda de três jogos antes do final do ano e os outros dois foi agora em março. Portanto, há um grande espaço entre as duas decisões, o que leva a tornar isto incompreensível, não é?
Exatamente. E não é só isso, é que eles, realmente, não têm direito de fazer o que eles fizeram, mas não é? Mas também não têm direito porque eles só tiraram nós, mas não meteram os pontos às outras equipas. Só meteram a quem eles quiseram. E não é isso. E se os jogadores não viram jogar, eles viram nos assinalar já em altos que eles não viram jogar. E então deixaram-nos sempre jogar. Então a errada também está deles, está mais deles que a minha.
E qual é o recurso que vocês têm agora?
O recurso, agora passámos à federação, não é a federação, como é que se diz, Pai Norte, estávamos a perder 1-0 e houve agora um Pai Norte para nós agora. E mesmo para a Taça de França, se eles tiram-nos os pontos, 6 meses depois, ou 8 meses depois, é interdito pela lei francesa. Mas eles fizeram isso, eles agora vou dizer aos clubes para meter plano contra nós, para a Taça de França. E a Taça de França é igual, se eles também dizem que não podem tirar, também não podem tirar para o campeonato, compreende?
Sim, sim. Ora, para que os nossos ouvintes fiquem a compreender o momento em que o Abílio está a falar connosco, ele está a assistir ao jogo, que neste momento joga-se a primeira parte de Lutuque frente aos portugueses de Amiens.
Portanto,
no momento em que está a conversar connosco, o jogo está a decorrer, não é, Abílio?
É, exatamente, começou às 5 horas.
E uma das equipas com quem vocês perderam os pontos na secretaria.
E agora vamos marcar o gol agora.
Então é golo? É golo ou não?
Faz um. Eles tinham marcado um golo em altos, eles tiraram um tiro à baliza, muito, muito fraco, mas o guarda-redes é o guarda-redes veteranos, porque o nosso guarda-redes partiu o osso do pé e não pode jogar mais até o fim do campeonato.
Ora, bolas.
Agora temos que ganhar esse jogo para a gente se salvar. Estás vendo, não tenho resultado no tribunal, porque agora vai ir ao tribunal esta história.
Muito bem, vocês portanto vão ficar, ainda há possibilidades e têm esperanças de recuperar a vossa pontuação. Há, sim, possibilidade, eu penso que... há possibilidade de subir ainda para o Regional 1?
Exatamente, sim, porque mesmo se a gente não fizermos boas coisas, mas eles ainda fizeram pior que nós. E eles estão errados completamente.
Pois, porque isto estraga toda uma época de uma equipe e do trabalho de toda uma equipe.
Exatamente,
um grupo,
o investimento que eu fiz, fui jogar bons jogadores, tudo. É por isso que eles não fizeram as coisas corretas à Federação Francesa de Futebol, não.
Portanto,
agora vamos ter que nos defender e fazer para o melhor para a gente ganhar.
É sempre complicado para se defender contra essa gente.
Eu sei.
Como é que vocês olham os jogadores, como é que eles estão a olhar para esta situação? Como é que eles
estão um bocado desanimados, mas eles pensam que a gente podemos ganhar, porque as histórias, quando a gente conta a história está bem para nós, não está bem para eles, para a Federação Francesa. Porque foi a Federação de França que não fez as coisas corretas.
Muito bem.
Pois, a Federação Francesa tem razão, não é?
Pois é, sempre, como eu dizia há bocadinho, é sempre complicado de ir contra essas decisões, não é?
É complicado, é. Mas vamos, diga.
Faltam 5 jornadas para terminar o campeonato, portanto ainda 15 pontos possíveis, até que, se a situação se manter como está, até onde é que vocês ainda pensam chegar na tabela classificativa?
Não sei, porque os 8 pontos que eles tiraram fez-nos muito mal nesse daí, porque nós estávamos bem. Porque hoje vamos ter que ganhar contra eles, somos mais fortes que eles, tudo, mas temos que ganhar. E quer se dizer... a gente ganhar, o que eu não quero é que eles é sobre estas pessoas, porque foram eles que nos espelharam tudo. Porque tem o Macron está na história nesta história, porque eles estão a tirar os pontos, tiraram-nos a nós e meteram a eles, mas não meteram as outras equipas que mereciam também de manter.
Muito bem.
Há um problema aqui.
Bom, vamos ficar atentos a todo este conflito e vamos esperar que o seu seja dado ao seu dono e que os portugueses da Amiens possam regressar ao Regional 1, porque é o vosso principal objetivo, não é?
Pois, exatamente, queria ainda mais longe, mas para ir mais longe tenho que acabar esta história, porque é uma grande história, acho que é esta história deste ano, é muito complicado.
E a manutenção já não está em perigo?
Não.
Abílio, gostaria também de seguir aqui um pouquinho a Taça de Portugal, em que o Porto perdeu a eliminatória com o Sporting joga com o Torriense a final da Taça de Portugal. Ora, que análise, que antevisão é que pode fazer estes resultados?
É dizer que eu fui ver o jogo, o Sporting fez uma boa imagem, mas o Porto também, foi duas grandes equipas e pronto, foi o melhor que ganhou, não é? Mas o Porto fez um grande jogo, o Porto, e o Sporting também. Mas vai lá, merecer o Sporting e agora vamos ser campeões no campeonato e pronto, e depois fazer melhor para a próxima vez.
No campeonato, praticamente, já é impossível que o Porto perca o campeonato.
Não, penso que não, porque temos uma boa equipa, está tudo a correr bem, penso que não vai haver problemas nesse problema.
Relativamente às competições da UEFA, o Porto ficou pelo caminho na Liga Europa, perdeu com o... Foi eliminado pelo Nottingham Forest, já o Braga conseguiu ir em frente e fez um grande jogo na segunda mão.
Fez, o Braga, eu fui lá ver aquele jogo, o primeiro jogo em casa, foi pena porque podia ganhar aquele jogo em casa, falhar muitos golos, mas bom, foi calificado, foi principal, depois lá fora na Sevilha ganhou, foi principal, e o Porto foi pena, porque o Porto também em casa fez um grande jogo, merecia de ganhar, e foi eliminado, e foi pena para nós, porque podíamos ter mais pontos para a EFA.
Óbvio, mas o Braga estar a perder no segundo jogo na segunda mão, a estar a perder por 2-0, dar uma vira-volta e ganhar por 4-2, conseguir a eliminatória, foi uma grande proeza para o Braga. Sim.
Então, Sr. Gomes, temos de marcar mais um golo, 2-1.
2-1, neste momento. Estamos a acompanhar o jogo dos portugueses da Amiens, que neste momento estão a jogar contra o Tuque, fora de casa, e a vencer por 2-1. Ora, o comentário aqui em direto do próprio presidente, Abílio Carneiro, Abílio de Sousa Carneiro.
Abílio, obrigado.
Muito obrigado. Sim. Só uma última pergunta.
Por nada, só uma palavra. Diga viva ao Macron, viva para ele.
Já agora queria um outro viva. Há 52 anos que surgiu e aconteceu o 25 de Abril. Foi a queda da ditadura em Portugal. O que é que isto representa para si?
Bem,
acho que já não é preciso, já não há... Não há condições para continuar a falar com o Abílio de Sousa Carneiro. Vamos ficar por aqui. Boa tarde, Abílio. Boa continuação e que se resolva o vosso, vossa contenda na Federação Francesa de Futebol, que se resolva da melhor forma para a equipa dos portugueses de Amiens. Vamos aqui para mais pertinho, aqui ao lado, para Ivry, Siocena, onde já está o Lafayette Rodrigues. Boa tarde, Lafayette.
Boa tarde para todos, boa tarde a todos os ouvintes.
Ora, Lafayette, obrigado por estar aqui connosco uma vez mais no Desporto Associativo. Amanhã joga-se as meias-finais da Liga, da Taça da Liga de Paris e Ildefonso CDM, a partir das 9h30. Portugueses de Vilizi jogam com o Saint-Cyr Luso e Desportivo de de Vimaranense, joga com o Franco-Português de Argentói. Duas meias finais inéditas, 100% quatro equipas portuguesas. Qual é o sentimento que tem sobre estas meias finais?
É o sentimento que o facto de ser um facto inédito é sobretudo gratificante para as nossas equipas e associações portuguesas. Isto quer dizer que o futebol associativo tem lugar nos lugares mais altos e é bom sinal para nós, para nós todos.
Alguma vez imaginou que estas meias finais com quatro equipas portuguesas seria possível?
Então, sempre é possível. É só olhar para os resultados das equipas portuguesas em termos de campeonato. Acho que o Galizia não tem nada a esconder, que já é pentacampeão. Nós acho que somos também uma equipa com uma valia acima e temos sempre os objetivos de estar lá em cima, claro. Ganhamos ano passado a Taça de Valdemalma e agora estamos novamente nas meias finais da Taça de Paris. Ratifico porque da outra vez enganei-me. Há 15 dias disse que era, tínhamos ganho esta taça, esta não ganhamos, foi outra. E pronto, acho que é bom para o desporto associativo português e para as nossas comunidades portuguesas, claro.
Mas esta taça de Paris já venceram uma vez?
Esta ainda não.
Ainda nunca venceram esta competição?
Esta não.
Mas
esta
o campeonato já foram campeões?
Muitas vezes.
Quando?
Bastantes vezes e há 4 anos, se não me engano, o último jogo fomos empatar ao PSG e somos campeões. Não, 4 não, há 6 neste caso, porque foi o Galizia que ganhou os 5 últimos.
Depois apareceu os portugueses Vilizi e a partir daí...
Frustrante, porque no domingo passado fomos ganhar 2-0, ganhamos 2-0 contra eles. Isto que indica que nós fizemos os resultados com as equipas que estão lá em cima, tanto com o Braga como com o Argentei, como o Vélezí, como o PSG. Ganhamos essas equipas todas e não conseguimos ganhar com os mais pequenos, e ainda mais frustrante de não ter a equipa em totalidade disponível para os outros jogos, o que é pena, porque temos uns rapazes com qualidade imensa. E temos feito resultados com as equipas maiores e vencemos com qualidade e com respeito por elas, claro. E pronto, é só ver o que têm feito as equipas portuguesas no campeonato em que estamos, e é uma mais-valia para nós, e o facto de estarem quatro equipas portuguesas nas meias finais da Taça de Paris é bom, é muito bom.
Ora, em campeonato, a vossa equipa está atualmente no 8º lugar com 26 pontos, a manutenção está garantida, estamos a 2 jornadas do final da época. Que balanço é que pode fazer esta a sua equipa sobre esta época em campeonato?
É como eu disse, é um balanço, não vamos dizer positivo, vamos dizer um balanço talvez mais negativo do que positivo. Infelizmente não conseguimos ganhar com as equipas da tabela que é mais abaixo. Acho que tínhamos capacidade para estar mais lá em cima, não foi o caso, e para o ano tentaremos fazer melhor, e acho que o efetivo que temos é bastante bom, e creio que para o ano faremos uma melhor distribuição no campeonato do que é que fizemos este ano.
Ora, quando começaram o início desta época, certamente traçaram objetivos. Pelas suas palavras, os objetivos ficaram um pouco pelo caminho.
Há quem das expectativas. Há quem das expectativas.
Já começaram a olhar para a próxima época e a traçar novos projetos?
Sim. Vai haver uma nova equipa técnica com pessoas que já conhecem bem o clube. Infelizmente o nosso técnico demitiu-se portanto para a época que vem, mas pronto, já temos alternativa e provavelmente mais jovens que podem enquadrar a nossa equipa de séniores.
Ora, voltamos ao jogo mais importante de amanhã, que é a meia-final da Taça de Paris e de France CDM. No papel parece ser uma desvantagem Vocês estarem na oitava posição, os portugueses da Argentoy, vosso adversário, é segundo classificado, na mesma tabela classificativa, mas o facto de vocês jogarem em casa pode equilibrar e equilibra certamente a final, o jogo, e pode-se considerar 50-50.
Quer dizer, 50-50, sempre é 50-50 num jogo destes. Não há outra alternativa que se não ganhar. Claro, para nós é uma mais-valia ter os nossos adeptos no nosso estádio, e isso faz com que dê mais apoio à equipa e se calhar um motivo superior para poder alcançar a final, que é o objetivo da nossa associação. Agora é assim, a Juntei tem uma equipa muito boa. Nós ganhamos lá, ganhamos em casa deles e empatamos em nossa casa, salvo erro. É uma equipa bastante competitiva, sempre guerreiros, não é fácil, e num jogo destes tudo pode acontecer. Felizmente para nós temos a equipa ao completo e vamos à luta para conseguir o objetivo, que é chegar à final, claro.
Ora, amanhã os jogos que vão ser disputados relativamente a estas meias finais, portugueses Vilizi e San Cirluso, isto no estádio João da Neve em Vilizi e Vila Cublé, e depois a vossa equipe e Ivrite Esportiva Vimaranense recebe o Franca ao Portugueses da Argentoy no estádio Lenina em Ivry-sur-Seine, ambos os jogos a partir das 9h30. Quero fazer uma pequena antevisão ao conjunto dos dois jogos.
Quer dizer, a antevisão é a mesma que eu venho fazer. É fácil, nós não desejamos que passe um ou passe outro, que seja o melhor a passar e que sejamos nós, claro, e depois pouco importa quem chegar à final, a final é para vencer, seja ela quem for.
Gostaria também de salientar e frisar aqui um pouco as competições nacionais e internacionais, começando pela Liga Europa e a Liga dos Campeões. Qual é o seu comentário e que análise é que pode fazer às equipas portuguesas nestas competições?
Dar os parabéns a todas as nossas equipas, do mais pequeno ao maior, para não dizer que o Braga, que eu acho que, não, que ninguém fica ofendido, claro. O Braga tem feito uma campanha nas competições europeias exemplar. O facto de ganhar contra o Sevilha não é qualquer um, e da forma que eles venceram, foi uma vitória bem merecida. Embora o jogo em casa não fosse aquele que o Braga esperasse, foram dar a volta lá e com uma qualidade imensa. Do que me resta dizer do Porto, acho que o Porto tinha capacidade de vencer esta taça. De maneira nenhuma não vejo equipa com qualidade de futebol no último quadro que tenha uma equipa superior ao Porto. Foi pena porque acho que no Dragão podia ter sido o resultado, podia ter sido útil. E não é, é frustrante porque pronto, acho que é uma equipa que pratica bom futebol. A nível do Sporting, como é que se pode dizer? Vamos dizer 70% de posse de bola para o Sporting, resume tudo. Resume que o Sporting apagou o Arsenal completamente e acabar desta forma foi mesmo frustrante para as nossas equipas portuguesas, porque no fim podíamos ganhar uns pontinhos a mais. Agora resta-nos esperar para que o Braga possa vencer esta competição para levar de maneira quase direta as três equipas da Liga dos Campeões, porque neste caso o Benfica, se não me engano, vai saltar dois jogos. Benfica, o terceiro classificado neste caso, seja Benfica, seja Sporting, para a Liga dos Campeões e ter um acesso praticamente direto para a Liga dos Campeões.
O Braga que praticamente está a mais ou menos ao mesmo nível competitivo que o Freiburgo, não é?
Exatamente, são um lugar que sim, praticamente, basicamente, o mesmo lugar que tem o Freiburgo nas competições.
E vai ser já na próxima quinta-feira, dia 30, que o Braga recebe o Freiburgo, isto a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça Liga Europa. A segunda mão será a dia 7 de maio, mas essa vez na Alemanha. Lafayette, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo.
Obrigado, eu.
Um bom jogo para amanhã, que o melhor ganhe, o melhor seja o desporto e que tenha um bom sucesso e boa continuação. Obrigado, boa tarde.
Obrigado a todos e um bom fim de semana.
Relembrar aqui que joga-se amanhã a partir das 9h30 as meias-finais da Taça de Paris e Île-de-France CDM, com os seguintes jogos: portugueses de Vilizi, Saint-Cyr-Luso e Ivrea Desportiva Vimaranense, franco-portugueses de Argentói. Estamos a acompanhar, como referimos no início da emissão, o jogo do Tondela Nacional. Joga-se já na segunda parte, o resultado mantém-se 2 para o Nacional, 0 para o Tondela, isto em Tondela. A 31ª jornada já começou ontem com o Alverca 2, Arouca 1, mas daqui a pouco, a seguir, por volta das 19 horas, teremos aqui em antena da Rádio Alfa o relato do Benfica Moreirense. Depois, mais tarde, Vitória Sport Clube Guimarães recebe o Rio Ave a partir das 21h30. Amanhã, o Estoril joga em casa com o Famalicão. O Estrela da Amadora recebe o Futebol Clube do Porto. Santa Clara recebe o Sporting Braga e o Sporting vai ao AVS. Na segunda-feira, a próxima, encerra-se esta 31ª jornada com o Gil Vicente Casapia. E pronto, assim chegamos ao final da emissão de hoje, para dizer que o desporto regressa mais daqui a pouco, a partir das 18h45, com o Manuel Alexandre para a transmissão do relato ao jogo Benfica-Moreirense. Resta-me desejar-vos uma ótima semana, sejam felizes na companhia da Rádio Alfa. Até sábado. Boa tarde.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.